A gente dá sequência aqui às nossas entrevistas, né, entrevistas especiais ao longo desta semana, até para valorizar os nossos agricultores, né, já que a gente comemoramos ontem, né, o Dia do Agricultor, estamos aí realizando a Semana do Agricultor aqui no município, então hoje a gente bate um papo também com o jovem agricultor aqui do nosso município, Lucas Rabelo Fernandes, ele que é da comunidade do Rio do Raço, vai conversar com a gente, contar um pouquinho de como é o dia a dia, a rotina dele. Lucas, primeiramente, muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite e vir aqui pra gente hoje bater esse papo, conhecer um pouquinho aí do dia a dia de um jovem agricultor, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cruz de Malta. Pois então, viemos aí representar um pouco da nossa agricultura, passar um pouco aí da nossa realidade, que eu acho que é muito maquiada no Brasil. É totalmente um pouco diferente do que as pessoas acham que é.
Lucas, então, conta pra gente com o que você trabalha lá na propriedade, como que é o dia a dia de vocês.
Olha, Juliano, eu trabalho com leite e com grãos, né, na produção de milho, que na realidade Lauro Miller está crescendo e a tendência é crescer cada vez mais no leite. Pode ser que vai diminuir as propriedades, mas vai aumentar a produção, com certeza.
O milho, ele dá no período só do ano, tem várias safras, como que é?
Não, hoje a gente trabalha com safra e safrinha, né? A gente, na realidade, já estamos preparando as terras aí, muitos pessoal já começaram a plantar, a abertura de plantio ainda está muito cedo, mas esse ano está muito atípico, sabe? Esse calor que está agora, já tem muita gente plantando, porque o inverno, eu não sei se está por vir ou já passou. Então é uma interrogação aí que a gente tem, que a gente tem muita gente que já está plantando, outros estão segurando, mas até janeiro, fevereiro você pode plantar milho. Mas a janela correta é de agosto aí a novembro. Novembro já está um pouco tarde.
O milho que vocês plantam, acabam vendendo a produção, fica para o consumo da propriedade? Como que funciona?
É uma parte, eu trabalho com silagem para o meu rebanho de gado leiteiro. E a outra parte, a gente trabalha com secador, né? A gente tem o secador lá em Ribeirão de Areia, lá, e a gente deposita os milho lá. E quando a gente vê a oportunidade de venda, que o preço aumentou, a gente vende, a gente negocia com eles lá. E daí de lá vai, até para a China vai.
Ah, sim. O pessoal às vezes não tem noção do que a gente produz aqui no município, mas também o pessoal consome fora, né? Inclusive em outros países, né?
Meu Deus, cara, vocês não têm ideia. Milho é uma coisa assim, se você tivesse 10 mil sacas para vender hoje, você vendia em um minuto.
Até porque também é muito forte essa questão da geração, da criação de animais, de frango. Isso também acaba demandando muita produção de grãos também aqui no país como um todo, né?
É, na realidade Santa Catarina é o seguinte, né? Só Santa Catarina ela não produz nem para ela mesma. Na realidade ela consome 3 grãos e ela produz, eu acho que 1,5. Então, só para ter uma ideia, nem Santa Catarina se abastece. Tem que vir muito milho de Mato Grosso para cá.
E tem inclusive de outros países também, em algum tempo estava também importando, né?
É, na realidade aí é uma jogada política, mas o Brasil ele é autossuficiente em milho, sim. É, porque na realidade está aberto às exportações, a China vem, compra, leva e bota preço aqui dentro e tudo certo.
E Lucas, a propriedade hoje é de vocês mesmo? É dos pais que você está tocando agora? Como que é?
Eu trabalho com, na realidade, meus pais, né? Mas eu que toco. Na realidade eu trabalhava fora e quando eu retornei, então eu assumi e comecei a tocar.
Então você teve uma experiência fora desse ramo da agricultura?
É, na realidade eu peguei as três gerações da agricultura. Quatro, na realidade, né? A de colher, de plantar tiro e colher a laço eu não peguei, né? Isso aí foi meu pai que pegou o tempo das coivaras. Mas eu já peguei do tempo ali do correntão, da saraquá. Isso aí lá nos anos 2000, né? Onde que não tinha muitas variedades de milho, não tinha contra glifosato, essas coisas. Então tinha que carpir. Era uma trabalheira, por isso que muita gente saiu naqueles anos, né? Sim. Teve aquele êxodo rural, tanto que meus amigos, a maioria dos meus amigos, ninguém parou. Todo mundo saiu e eu também fui. Eu fui estudar, fui trabalhar em empresas e segui um ramo na Librelato e trabalhei lá 6 anos na engenharia. Então, foi assim. Só que um dia eu olhei pro meu chefe e não quero tua vida. Simplesmente eu quero seguir um outro ramo. Então eu voltei pra agricultura.
Então você chegou a cursar a faculdade de engenharia e atuou na área também.
Sim, eu sou formado em projetos mecânicos, daí eu comecei em engenharia mecânica e daí um dia eu vi que meu chefe se incomodava muito e era um cargo complicado e também na Librelato eu trabalhei meus 6 anos dentro da engenharia e eu aprendi muita coisa lá e eu não quis seguir ramo. Eu queria ser dono do meu negócio. Sempre isso foi o meu objetivo. E daí depois eu pulei para administração, onde teve uma matéria lá que era que você tinha que elaborar uma empresa, um ramo, né? E eu disse, pô, não vou fazer na Librelato, que eu já conhecia de pé a cabeça, né? Uhum. Eu vou fazer sobre gado leiteiro. E meu pai já estava com os seus 60 anos, já queria largar a propriedade, né? Não tinha mais. Então eu fiz sobre gado leiteiro. E daí você acaba vendo números, né? E a administração, eu acho que todas as pessoas tinham que ter, talvez nem faculdade, tinha que ter já na grade do ensino médio de administração. Porque talvez assim não ia ter tanta gente enfiada em dívidas, ia ter muita gente com mais negócios tocando. Eu acho que devia ter uma matéria no ensino médio que tratasse essa parte assim, de plano de negócios. Então eu fiz esse plano de negócios na faculdade e eu cheguei, pô, se eu trabalhar a minha vida inteira eu não vou conseguir comprar nem o terreno que eu tenho hoje. Entendeu? Hoje qualquer terreninho aí na agricultura, uma área boa, tu vai falar em 50, 100 mil reais o hectare. E assim, você trabalhando empregado, por mais bem que eu ganhasse, tu ia sempre empatar, né? Sim. Hoje, na realidade, o assalariado hoje só empata, assim, é muito difícil que eles conseguem se sobressair.
Lucas, a propriedade ali hoje você toca sozinho, tem funcionários, os pais ajudam, como é que é?
É, meu pai dá uma mão, minha mãe, né? Mas hoje... Hoje, assim, a agricultura está caminhando para o ramo para ser a agricultura solitária. Antigamente era familiar, a gente fala, né? Mas vai caminhar para ser a agricultura solitária. Onde que você tem que investir em maquinário, máquina em cima de máquina, porque mão de obra não tem. Hoje vai chegar ao limite na agricultura de Lauro Miller, já estamos chegando, que o limite da produção da agricultura é a mão de obra. Entendeu? Porque você... Pô, eu só mês passado teve 2, 3 rapazinhos que passou comigo lá, trabalha 2, 3 dias, um mês, e já pega outro serviço, ou já vai para outro lado, ou vai para Criciúma. Então você não para. E não tem mão de obra qualificada. Porque assim, ó, hoje você quer na agricultura, mas tem que ser um cara que sabe trabalhar com gado leiteiro, você tem que ser um cara que sabe trabalhar com trator, sabe plantar milho, sabe passar veneno, e é coisa que exige bastante experiência. Então, não é qualquer mão de obra que hoje vai entrar na agricultura. Hoje você pode perguntar para qualquer granjeiro aí, qualquer pessoa desse tipo, ele não aumenta, não faz outra granja, não faz outra dark, porque não tem quem trabalha. Entendeu? Hoje acaba daí o dono da propriedade acaba não investindo mais, não fazendo mais granja, porque senão ele está se tornando escravo dele mesmo. Então você tem que escolher um certo momento, bom, aqui já está o meu limite. Se eu trabalhar daqui em diante, eu vou me tornar um escravo. E hoje está assim. Hoje a gente está sem mão de obra.
Até hoje tem, então, para também trabalhar na agricultura, na roça, o pessoal também tem que estar qualificado, né?
Qualificado, cara. Eu vejo aquelas reportagens que o Globo Rural faz lá, eu boto assim, não é a nossa realidade. Ele bota lá, vamos falar sobre a produção rural. Aí bota lá um nordestino lá com uma enxadinha nas costas, com milhinho com meio pé de altura, porque a nossa agricultura é assim no Brasil. E não é. E daí, de repente, eles mudam e colocam lá no Mato Grosso um trator com 60 linhas de arrasto. E não é essa a nossa realidade, pô. É maquiado. Maquiado. Não sabe qual é o... Existe o meio termo. E o meio termo é que sustenta o Brasil. E Santa Catarina, assim, ela é muito esse meio termo, entendeu? Propriedades pequenas, mas muito produtivas.
E Lucas, na propriedade hoje o foco de vocês então acaba sendo a produção de grãos e a bovinocultura de leite. Já teve também outras áreas que vocês trabalharam na propriedade?
Já trabalhei com tudo um pouco. Nós trabalhávamos com peixe, criação de piscicultura, né? Só que isso aí é um ramo meio complicado, cara. A piscicultura é a seguinte, primeiro eles matam o produtor de peixe para depois botar preço no peixe, entendeu? Então, piscicultura, para mim, não é viável. E eu trabalhei, eu acho que eu fiz umas 4, 5 safras de piscicultura e dá R$1 de lucro na minha época por peixe. Então, não vale a pena o investimento. É porque você tem que investir, às vezes, 7, 8 meses, 10 meses de ração ali dentro e pode dar uma bomba da água, porque o peixe, assim, ele não gosta de variação térmica. Então, um dia muito quente e, de repente, dá uma chuvarada que entra água dentro do açude, que dá aquele choque térmico, para você perder toda a tua produção, e é 2 toques, tá? Então tem que ter muito aerador, tem que ter... É muito cuidadoso. aí dá para quem mora perto de rios. Na verdade, eu moro perto de rios, mas assim que passa com muita facilidade, tem a troca de água muito fácil. Aí não dá essa variação térmica, daí até dá.
E até porque acho que o consumo aqui na região também ele ainda não é, acho que, algo forte, né? O pessoal acaba consumindo mais ali na época da Semana Santa, né? Então acho que tem uma época específica também que o pessoal consumir mais a carne do peixe, né?
Isso, e vamos e viemos, né? O peixe, por mais que eu acho o peixe barato, tá? Porque você vê o custo de produção num quilo de peixe, você vai dizer, quando vê um quilo de filé de peixe lá, não tá caro, não. Só quem produz sabe, porque uma saca de ração a gente tá falando em 80, 90 reais. E você joga dentro do açude e tem... Depende do açudezinho de brincadeira aí, tem que jogar umas 3 sacos por semana.
Não, olha só.
E o consumo, tu vai consumir o que de peixe no mês? Tu vai consumir um quilo, dois? Assim, então é mais fácil você ir lá comprar o peixe e deu.
E Lucas, na propriedade também de vocês, você também trabalha com reflorestamento?
Sim, na realidade meu pai, ele uns 20 anos atrás aí, ele pensou muito bem nessa parte aí, e ele planta eucalipto, plantou muitas áreas de eucalipto, então cada 2-3 anos a gente tira uma malha, planta outra, e até mesmo para quando você começa a fazer os galpões, os pavilhões, você tem madeira, você tem a base, você tem feita, né? Que é a madeira, que é esse tipo de coisa. Então, sai muito mais econômico, né? Você construir, né?
Uhum.
Porque que você tem que comprar tudo, né?
E Lucas, hoje na propriedade você também tem essa facilidade, esse acesso de tecnologias, o uso de máquinas agrícolas, hoje é algo que também facilita o trabalho de vocês por lá?
É, quando você fala de tecnologia, tem que botar um ponto de interrogação. Porque a tecnologia que hoje está para a nossa agricultura é o que liberaram, entendeu? Se você olhar... Nos anos 2000 não tinha nenhuma tecnologia. A gente tinha um Valmetinho 68 sem freio que todo mundo tem. E hoje já tem uma tecnologia? Tem, mas é de fora. Se você parar para analisar, John Deere, americana, a Case, americana, todas as marcas, é tudo tecnologia americana, não é nada do Brasil. Então eles vão liberar para nós muito pouco. Eles não vão deixar não vão liberar o ouro para nós. Vão largar o que pode ser para nós. E talvez largaram porque viram que o mundo ia passar fome. Então o Brasil é um grande produtor de grãos. Então vamos liberar para eles para poder. Porque senão não teria largado. Se você ver, até a parte de caminhões, eu trabalhei na Librelato. Da onde que é a MAN? Da onde que é a Mercedes? Da onde que é a Ford? Não tem nada do Brasil. O Brasil praticamente é só para trabalhar para eles. Então a tecnologia, eu vejo que poderia estar muito mais avançada. Essa tecnologia que nós temos hoje, o maquinário que tem hoje, era para ter vindo lá nos anos 2000 ou antes até.
Em outros países já tinha por lá.
Sim, totalmente. Eles estão muito à frente de nós. Na verdade, nós estamos hoje pegando talvez o que aconteceu há 10, 20 anos atrás. Porque para nós começou a chegar muito forte nos anos 2010 para frente. E esses últimos 2-3 anos é que deu a grande... Assim, ó, se você ir na... Andar no interior de Lauro Miller, você vai ver que o pessoal da nossa agricultura está comprando muito maquinário. Se você pegar, tipo, essas revendas de implementos de Lauro... Na Lauro Miller não tem muita revenda, mas Braço Norte, aqui nessa região que tem, a quantidade de implementos que estão vendendo hoje para dentro de Lauro Miller é imensa. Um trator hoje para você comprar tem que pegar fila. Uma plantadeira pegar fila. Tudo tem que pegar fila. Por mais que os preços aumentaram, a agricultura ela está comprando muito, consumindo muito maquinário.
Para a gente ter meio que uma noção, uma média, assim, quanto custa mais ou menos um trator ou os implementos aí que principais, né, que são utilizados?
Rapaz, eu vou, para começar, eu vou dizer, quem está no ramo fica, quem não tem não entra mais. Um trator hoje equipado com concho certinho, tu vai pagar perto de 300 mil. Uma plantadeira hoje, mais de 50 mil. Uma carretinha, que é coisa simples, 40 mil. Uma ciladeira que não tem nada de segredo, que praticamente quem é agricultor tem que ter, nós estamos falando de 60 mil, nada é abaixo disso. Então você, para ter um recurso inicial para você trabalhar com gado de leite, para você ter assim uma autossuficiência, nós estamos falando mais de casas de milhões, não estamos falando mais de mil reais, entendeu? Então eu acho assim, é muito difícil quem vai começar. Pode começar aquele que já tem o terreno. Entendeu? Daí vai botar umas vaquinhas ali. Uma vaquinha boa de produção. Uma holandesa pura. Você vai pagar 12 mil. Aí morre, pronto, foi 12 mil pro ralo. É complicado, sabe? Então se você não tiver um bom capital de giro, se você não for um cara muito bem centrado, você não vai para frente, não. E na verdade eu acho que falta ainda muito incentivo nessa parte de fazer, antes do pessoal entrar no ramo, fazer um projeto, viabilidade. Muita gente não tem. E quebra, para. É de ver muito nítido isso. Muitos aventureiros entraram e quebraram.
Como você contou no início, tem que ter também essa capacitação, o estudo também para tocar uma propriedade, né?
Sim, graças a Deus eu tive isso, né? Tive a oportunidade de estudar, né? Mas é, eu vejo que até mesmo que muita gente poderia ter a ideia boa, porém não tem esse recurso, né? Eu fiz por causa que eu tive o meu estudo, mas eu vejo muitas pessoas que, pô, esse cara tem uma ideia boa, mas não teve um acompanhamento. Não teve nenhum estudo para ele dizer, olha, você não tem estudo, mas vamos ver tuas ideias, o que tu quer fazer? Vamos pegar tuas ideias e vamos pôr em prática? Vamos fazer aqui um estudo de viabilidade? E não acontece hoje. Se acontece, eu não vi, não chegou a mim isso.
Lucas, na sua visão hoje, qual é o principal desafio pro agricultor aqui do nosso município?
Rapaz, mão de obra e política. Tá feia nossas histórias. A mão de obra porque você não tem, tá? Não tem. Uma pessoa boa você não acha. Assim, ó, eu tô correndo atrás já faz 6, 7 anos aí e eu não achei um cara que disse, não, eu posso largar na tua mão e a propriedade que tu vai tocar, eu vou ter que sair, às vezes vou ter que viajar ou qualquer coisa. Não dá. Eu tenho que ficar 24 horas lá. Então isso aí é um ponto de interrogação, né? E o segundo de política é que falta essa parte que eu tô te falando, de incentivo. Pô, vamos botar um agrônomo para dentro de Lauro Miller, vamos pegar 10 propriedades aqui que tá inativa, vamos pegar uns 10 filhos desses piá aí, vamos fazer uma viabilidade aqui para ver se o negócio deles, né? Para eles não saírem daqui, né? E assim, hoje não tem. Então o que acontece? Os caras se formam e saem. Só que hoje tá ficando porque a agricultura tá ficando rentável. Mas nos anos 2000 teve o êxito por quê? Você não passava fome porque você tinha outra renda. Ou era aposentado de mina, né? Nos anos 2010 começou a dar uma melhoradinha, né? Mas mesmo assim, o Brasil teve sempre aquela ideia de que você tem que produzir comida barata, você tem que estar de graça. Então muito agricultor lá se matava, coisa e tal, na hora de vender, lá embaixo o preço, né? Aí o outro ano dava uma subidinha, quando não tinha mais produto para vender, subia um pouquinho, né? Aí o pessoal não tinha para aguentar o estoque, né? Tinha que vender. Aí depois dava uma aumentadinha, ele se iludia. Pô, ano que vem vai dar bom, né? Chegava lá na hora da colheita, de novo abaixava os preços. Então muita gente lá patinou muito. E daí os últimos 3 anos aí, deu uma melhorada boa para a agricultura, que abriram o comércio, né? Praticamente a China começou a importar muito grãos e tudo começou a aumentar. Aumentou o milho, assim, ó, aumentou a base, aumentou tudo. Aumentou o milho, aumentou a soja, aumentou o leite, aumentou tudo, né?
E Lucas, o dia a dia de vocês lá, como que é a rotina, que hora que você tem que levantar para dar conta, né, de todo o serviço da propriedade para garantir o dia de trabalho, como que é mais ou menos?
É, hoje, graças a Deus, eu trabalho com um sistema de composto, né? Minhas vacas não são solta pasto. Até que são, só que é meio período, né? Então é o semi-confinado que a gente comenta falar. Uhum. Então leva essa vantagem que minhas vacas, ela já acorda e minhas vacas estão na frente da ordenha. Então eu sou sozinho. Então tem essa facilidade. Então, e é tudo um gado manso, já próprio para leite, né? Então você acorda ali umas 6, 6:30, já vai tocando as vacas para dentro dos bretes e já vai tirando. É tudo sistema já de ordenha canalizada, tudo resfriador a granel. Então eu nem vejo leite na minha frente, entendeu? Eu só vejo o teto da vaca certinho e deu. E facilita muito o sistema de compost, porque elas vêm muito limpinha, diferente de quem trabalha a pasto. Pega uma semana de chuva, o que acontece? A vaca vai dormir na chuva, vai dormir no banhado. Um dia de chuva não dá nada, mas você pega uma semana de chuvarado, o que acontece? As vacas vão vir toda lameada. Então, praticamente, você tem que passar um jato nas vacas, né? E no sistema composto, não. É tudo muito sequinho, muito limpinho. Então, você tem uma facilidade enorme com essa parte.
Vocês trabalham com uma raça só de vacas?
Não, eu trabalhava muito com Jersey, mas eu tô passando para holandês. Eu quero trabalhar no futuro aí no confinado. Eu não quero trabalhar mais nem no semi-confinado.
A holandês, a produção é maior de leite?
É, na realidade a pior holandês é a melhor Jersey, né? Entendeu? Ela come, mas ela produz. Então a regra é essa. Hoje a gente vê a produção, né? E o holandês, ele, se você dá um conforto para ele, ele é muito produtivo, muito, muito mesmo. Então eu já estou inseminando, na realidade já faz muito tempo que eu trabalho com inseminação, eu já tenho filhas já de F1, de holandês, e são muito boas, muito, muito, né? Já bate a Jersey de longe. E o Jersey é mais rústico, né? Mas o holandês, ele é muito mais produtivo. Tem que ter um pouco mais de cuidado? Tem. Mas ele é muito mais produtivo. Até o ano passado eu comprei uma remessa de holandês já puro, já. E ainda agora que elas estão, já estão aí dos 6 meses de pré-inês. Então, então vamos esperar aí a hora que elas criar tudo pra ver. Mas eu tenho experiência de holandês, eu sei que é um gado diferenciado.
Sim. O leite que vocês produzem, ele vai pra... aquele leite de caixinha ou mais para o... Pro...
Não, aqui a nossa região aqui, ele não trabalha muito com leite de caixinha, essas coisas. Nossa região aqui é queijo, entendeu? Eu trabalho com o De La Vita, e ali ele tem uma gama enorme de produtos, né? Então aqui você tem o Atelio, você tem o De La Vita, você tem outros aqui de a parte de Veneza ali, né? Mas a nossa região aqui é queijo, o foco daqui é queijo, não é muito pouco você trabalhar com leite.
Lucas, gostaria de agradecer a sua visita hoje aqui para a gente conhecer um pouquinho da sua rotina, né, do dia a dia de um jovem agricultor. Só registrar também que os nossos ouvintes participando com a gente aqui no Facebook, a dona Neiva Rodrigues, bom dia, grande Lucas, exemplo de jovem agricultor, parabéns. Também a Juliana Marcon Robo, de parabéns Lucas, ótima visão da nossa agricultura, comentando aqui no nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando a entrevista por lá também. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado.
Eu posso fazer ponderar um ponto.
Sim,
aqui?
Sim, pode ficar à vontade.
Eu fui, eu acho que quinta-feira, nesta semana que estão fazendo o agricultor, eu estou achando que tem muito pouco incentivo na parte dos nossos vereadores, tanto pós e contra. Eu, depois desses 2 anos aqui que teve as eleições, coisa e tal, eu ainda nenhum vereador foi lá em casa ver como é que está a propriedade, está precisando de alguma coisa, de dar um incentivo para o agricultor. Eu acho que, e tanto nessa semana ali, eu não vi nenhum vereador. Então, pô, qual é Lauro Miller, a agricultura já corresponde mais de 50%, ou perto de 50% da economia de Lauro Miller. Eu sei que a colônia não dá voto, porque são poucos. Mas, pô, vamos ajudar o nosso agricultor, que ele está fazendo rentabilidade para dentro do município. Vamos dar um apoio. Eu não estou olhando partido, eu estou olhando no geral. Vamos dar um apoio, vamos lá no agricultor para ver uma estrada que, tipo, o pessoal do fumo, vão começar a colheita. Pô, vamos lá arrumar uma estrada para eles, vamos fazer um programa, vamos unir os dois, o contra e o que está na ação, vamos lá arrumar as estradas, vamos fazer um programa para incentivar o agricultor a ficar apiazado, vamos contratar um agrônomo para fazer esses planos de negócio para a agricultura. Então eu acho que tem que ter mais uma união, e eu vi muito claro que está muito... não tem aquele incentivo para a agricultura. Eu vi na quinta-feira que eu fui lá na reunião, e eu acho que, olha, eu não vi nenhum vereador lá, então, e lá estava cheio de agricultor. Era um momento de chegar assim, ó, se não quer ir nas casas, era um momento de chegar, sentar na frente, pô, tá precisando de alguma coisa, tem alguma ideia para nós incentivar vocês? Eu não vejo nada disso.
E hoje o Lauro Miller é o segundo aqui da REC no retorno de ICMS da agricultura, inclusive batendo outras cidades maiores, né, como Nova Veneza, que tem questão da produção de arroz, isso é algo bastante forte. Hoje o Lauro Miller só pede para Orleans.
Por isso que eu estou te falando, o agricultor de Lauro Miller está levando no peito, meu. Ele está sendo guerreiro, mas, pô, não custa a gente fazer esses programas, unir os dois, não é simplesmente vir uma máquina. Pô, vamos ver onde essa máquina está trabalhando. Vamos lá dar uma fiscalizada, vamos ver o que pode melhorar. Não é simplesmente largar na mão do secretário da agricultura e te vira. Não, você tem que ter um acompanhamento, tem que ajudar ele, pô. Não vai deixar o cara sozinho, né? Eu acho que falta muito isso. Daí chega lá daqui 2 anos, vai ter eleição, daí vão lá, oh, nós vamos te ajudar, agricultor, nós vamos fazer não sei o quê. E não fazem, meu. Não custa. Não custava ter vindo os vereadores ali. Aí se fosse algo em praça pública, todos os 10, sei lá quantos vereadores tem, e eu subi lá no palanque e queria falar. Então eu acho assim muito, muito falta de compreender. Eu não achei legal.
Tá certo, então, Lucas, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite, vir hoje pra gente bater esse papo, conhecer um pouquinho aí da sua rotina, um jovem agricultor aqui do nosso município, e parabéns também pela força, né, pelo empenho, por continuar promovendo a economia aqui do nosso município lá no campo.
Então tá, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí para quando precisar falar alguma coisa a gente fala. Desculpe às vezes ter falado um pouco demais, mas realmente não tem trava na língua.
Não, tranquilo. Esse então, o Lucas Rabelo Fernandes, entrevistado de hoje aqui para a gente encerrar essa nossa série de entrevistas especiais valorizando os agricultores também aqui do nosso município. Um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com outras informações para você.